Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre urologia, um assunto diverso, importante. No nosso Maranhão a gente tem muito o que falar sobre esse assunto. Para desenvolver ele, a gente conversa com o doutor Paulo Roberto. Paulo Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
Obrigado, Adalberto. É uma grande honra estar presente aqui na universidade, trazendo esse assunto da urologia, né, que a gente tem aí, digamos que sido a nova geração da urologia, trazendo o acesso à informação, à sociedade, né? No passado, muitos pacientes deixavam de procurar o atendimento médico ou por um preconceito, ou por algum tabu, ou até mesmo por falta de informação. Muitos pacientes não sabiam, em alguns casos, qual médico procurar. Então, com o advento aí das redes sociais, dessa nova geração de médicos, a gente tem trabalhado, levado para o lar as pessoas, para quem nos assiste, informações comuns do dia a dia, que no passado os médicos achavam que era uma coisa básica, mas que no dia a dia faz total diferença. Então, para a gente estar aqui trazendo informações, esclarecimentos sobre essa especialidade da urologia, é muito gratificante. A gente ama o que a gente faz e esclarecer, trazer as informações em um meio de grande comunicação é sempre um grande privilégio e a gente fica muito feliz por estar aqui.
Essa comunicação, o senhor acredita que ela é boa, ela é feita de uma maneira eficaz, né? A chegar até as pessoas, né? Aos homens principalmente, né? A gente vai falar sobre aqui, sobre câncer de pênis, entre Sim. outras coisas. Essa comunicação, ela está boa? Campanhas são muito importantes, né? Essas campanhas, elas estão acontecendo de uma maneira satisfatória?
Isso. Um exemplo, o câncer de pênis. A campanha nacional contra o câncer de pênis, ela é recente. A gente pode dizer que ela tem basicamente 5 anos que ela vem sendo difundida, né? Existe um projeto nacional, que é o Programa de Saúde do Homem, que ele é recente. Ele deve ter em torno de 30 anos que foi incluído esse trabalho de conscientização sobre a saúde do homem. Já tinha um trabalho forte na saúde da mulher, na saúde do idoso, na saúde da criança. Mas para o homem não havia nada voltado a respeito disso. Então, fora que não existir campanhas, a gente vê que uma campanha contra o câncer de pênis ter apenas 5 anos é muito recente. E, assim, então a comunicação estava sendo, com certeza, ineficiente nesse sentido, né? Câncer de pênis e o câncer de próstata são os cânceres mais comuns no homem. O câncer de pênis principalmente é muito mutilador, e aí a gente fica diante desse tabu, né? De às vezes não levar informação e quando vai ter a comunicação, não explicar para o doente o que realmente é o problema. Porque a gente, infelizmente, tem uma comunicação, digamos que muito erudita, muito difícil acesso a pessoa que está em casa olhando e entendendo. Então, facilitar, se comunicar melhor com quem está ouvindo, tem sido esse um grande tabu, e assim, essas campanhas, com certeza, elas estão facilitando esse diálogo. A gente tem momentos como esse que a gente pode facilitar a comunicação com as pessoas.
Recentemente, uma campanha nacional fez muito sucesso no sentido de muitas pessoas comentarem, né? Inclusive, pela questão da forma, o linguajar que foi utilizado, né? De uma maneira bem direta, né? Você acredita que esses encaminhamentos, eles estão sendo feitos com a abordagem correta, né? Ainda existe um tom de brincadeira com coisas sérias, né? O câncer de próstata, a questão do toque retal, enfim. Isso. A campanha foi feita com uma brincadeira, de maneira bem jocosa. O senhor acha que essa pegada é boa? Enfim, tem uma crítica sobre isso ou está satisfatório?
Essa pergunta é muito boa. Isso, a gente teve um grande debate em torno disso, né? Porque na época do Novembro Azul, a gente teve umas propagandas em que o pessoal que tem um grande engajamento acabou levando o toque retal para um lado um pouco mais cômico, né? Então, isso, assim, do ponto de vista urológico, acaba que fortalece o preconceito contra esse tipo de rotina, esse tipo de exame, né? Hoje o toque retal, ele é uma coisa, a gente pode utilizar esse termo, ele é uma coisa mínima diante do arsenal terapêutico que a gente tem, né? Para o tratamento do câncer de próstata. Então, quando a gente tem uma sociedade como a Sociedade Brasileira de Urologia, que ela promove assuntos como Novembro Azul, para difundir a importância do cuidado do homem, quando a gente tem esse certo tipo de brincadeiras, acaba que ele pode prejudicar um pouco o acesso à informação adequada, porque é um grande preconceito que ainda existe em torno da consulta urológica. Então, a gente tem sempre levado isso mais adiante, de que o paciente perca o medo da consulta, perca o medo de exames como, por exemplo, o toque retal. Isso aí pode ser até discutido durante a consulta. O paciente pode dizer, eu prefiro fazer um exame de sangue, como o PSA, e o PSA estando normal, ele pode fazer ultrassom, ficar acompanhando periodicamente. Né? Porque o grande empecilho hoje, ainda que existe, é o primeiro contato com o médico. Após a primeira consulta, os pacientes entendem como que funciona a consulta e eles acabam retornando. Nosso índice de retorno no consultório é muito alto. Mas o índice de primeira consulta, que é o grande desafio, a gente tem uma certa resistência. Então, em momentos como esse, em que o preconceito é estimulado, acaba que esse primeiro contato ele pode ser desestimulado.
Distanciar, né?
Isso, distanciando o paciente da realidade. Que a gente pega, por exemplo, um ator como o Antônio Fagundes, que é um cara extremamente conhecido. Se ele tivesse feito de forma diferente uma campanha conscientizadora, a importância desse diagnóstico, a importância desse tratamento, com certeza mais pessoas procurariam um urologista. Né? Então, acaba que esse tipo de campanha que fortalece o preconceito, a gente acaba que desestimula, porque não é importante para essa área, que já é uma área que tem um certo tabu a ser vencido.
Machismo também, né?
Exatamente. O machismo, a falta de vontade de procurar o médico, o medo do que as pessoas vão falar. Acaba que isso é um problema gigante. Que você convencer uma pessoa a superar isso é muito difícil. Muitas pessoas acabam nem procurando atendimento, infelizmente, por causa dessas questões.
E a saúde, que é importante, acaba ficando aí em terceiro, quarto plano. Eu queria, doutor Paulo, que o senhor voltasse a falar sobre o câncer de pênis, né? O nosso estado do Maranhão aqui, ele ainda é recordista, né? Infelizmente, de cirurgias, né? Para supressão do pênis. Então, assim, o que leva, né? O que ainda não acontece, ou que acontece, né? Que a gente esteja, né? Leve o estado a estar no topo desse ranking, né? Ou primeiro ou em segundo, ainda, né?
Isso. Essa pergunta é muito boa, é importante a gente relembrar que os estudos em torno do câncer de pênis têm mostrado as altas prevalências de câncer de pênis ainda no Maranhão. Só para se ter uma comparação, no último trabalho enviado aos urologistas da Sociedade Brasileira de Urologia, o Maranhão tinha um índice de 6,4 casos a cada 100 mil habitantes, né? Enquanto países, por exemplo, da África, como Uganda, tinham percentuais em torno de 4,7. Então, um percentual bem acima que o Maranhão tem, né? E a gente atribui isso, em primeiro lugar, a má higiene da região íntima, né? A gente tem sempre levado isso adiante. Só que o que também tem que ser lembrado, um grande fator de risco para desenvolver esse tipo de problema são infecções oportunistas pelo HPV, que são favorecidas pela presença na região do pênis de problemas como uma fimose, né? No Maranhão, ainda temos uma grande dificuldade dos homens procurarem o seu atendimento para realizar o tratamento de uma condição simples, que é a fimose. O que é a fimose? A fimose, ela é um problema de saúde do homem, né, em que o excesso de pele que recobre a glande acaba prejudicando a correta exposição do órgão. Então, quando o homem tem esse problema, ele não consegue expor a glande e aí ele não vai fazer o principal ato de prevenção contra o câncer de pênis, que é a higienização correta. Só para quem está nos assistindo ter ideia de como isso funciona, a fimose, ela é classificada em graus. Ela vai de grau 1 a 5. O grau 1 é o paciente que tem um excesso de pele, só que esse excesso de pele não impede a abertura e o fechamento adequado. Quanto mais próximo do 5, pior fica. O grau 5 é quando tem a região da glande, mas aquele excesso de pele não permite que ele exponha adequadamente a cabeça do pênis. E assim ele não consegue colocar sabão, higienizar adequadamente, após, por exemplo, uma relação sexual, higienizar e evitar problemas como HPV. Então, em primeiro lugar, a higienização e, em segundo lugar, a gente tem que ter essa exposição da glande, né, fazendo tratamentos como a circuncisão, para que o paciente possa estar expondo adequadamente a glande. No último mês, a gente fez um mutirão de cirurgias, a gente fez em torno de 90 cirurgias de circuncisão, que é a prostatectomia. Só para se ter uma ideia, somente nesse mutirão, 70 pacientes, aproximadamente 70, tinham uma dificuldade de expor totalmente a glande. Então, quem sofre com esse problema precisa procurar o urologista para fazer o tratamento. Né? Então, por que o paciente não procura a gente para fazer isso? Essa é a grande questão. Para quem tem acesso à informação, parece uma coisa muito simples. Mas duas coisas impedem, basicamente, o homem de procurar o atendimento. O primeiro lugar é o medo, porque ele tem medo de operar a região íntima. E o segundo lugar, eles pensam que após a cirurgia, ele vai ter perda de potência sexual, que vai mudar alguma coisa, que na verdade ele vai obter melhora, né? Porque ele não vai estar mais doente numa coisa tão simples. E por uma falta de informação, até um preconceito, não procurou atendimento adequado.
É isso aí. Saindo do público masculino, vamos para o feminino, né? Que tem uma importância gigantesca também. A urologia, ela atende aí todas as, digamos assim, o homem e a mulher, todos os gêneros, né?
Isso. Essa questão é muito, muito interessante, porque o urologista, muitas pessoas pensam que o urologista atende somente homens, mas na verdade não é. O urologista, ele é o médico, tanto do homem, da mulher, da criança e do idoso. Vamos dar um exemplo aqui de problemas de saúde muito comum no dia a dia que as mulheres são acometidas e que é o urologista que trata. Em primeiro lugar, cálculos renais. O urologista que trata pedra no rim, pedra na bexiga. Então, uma mulher que tem uma pedra no rim, ela vai consultar com o urologista para a gente ver se o tratamento vai ser medicamentoso ou se vai ser uma cirurgia. Outro problema muito comum do dia a dia feminino, que é muito comum e às vezes elas não procuram o urologista no tempo correto, é o problema de incontinência urinária. A incontinência urinária, o que é a incontinência urinária? É a perda de urina que a mulher tem involuntariamente. Ela pode ser ou por uma bexiga hiperativa, né? Tem mulheres que quando ela, por exemplo, bebe uma xícara de água e a bexiga fica com 100 ml, ela já tem vontade de ir ao banheiro. É o urologista que trata isso. Mulheres que durante o dia estão em casa, estão ali ou fazendo uma atividade física, ou cuidando do lar, ou até no trabalho, quando espirra, elas perdem urina, que é a incontinência urinária por esforço. Também é o urologista que trata. Uma mulher que fez uma histerectomia, por exemplo, e ficou com perda urinária, também é o urologista que vai tratar. Outras causas muito comuns do dia a dia. É muito comum que as mulheres tenham infecções urinárias após, por exemplo, uma relação sexual. É o urologista que é o melhor médico para tratar também esse tipo de problema. O fato é que o urologista, para a mulher, é essencial, principalmente se ela estiver tendo algum problema dessa natureza. Se ela não procurar o urologista, infelizmente não vai chegar num tratamento excelente e fica perdendo a qualidade de vida. Quando nos procura já é muito tarde. Então, você, mulher, que tem algum desses problemas, pode nos procurar, que a gente vai resolver o problema, vai estar ajudando.
Doutor, uma questão que eu pergunto para o senhor, se ela ainda tem uma prevalência, digamos assim, é a questão da escolha, não é isso? Do médico ou da médica para esses tratamentos, né? Enfim, esse dia a dia, né? Digamos assim, da procura do médico ou da médica. A questão do gênero, ela ainda é uma questão hoje em dia na escolha que leva a pessoa, a mulher, ou então o homem a escolher, ou um homem ou uma mulher como médico, né? Enfim.
Pois é, no nosso dia a dia a gente não encontra muito essa questão, né? Alguns pacientes, eu já questionei se o paciente preferia consultar com homem ou com mulher. Na verdade, os pacientes, poucos consideram isso, como importante. O que muitos pacientes levam em consideração, principalmente aqui na nossa realidade, é mais a questão de empatia, né? O paciente procura muito aquele médico que ele vai gostar de conversar com ele, que acha que ele tratou ele melhor. As pessoas, na nossa rotina, aqui no nosso estado, elas procuram muito uma boa relação médico-paciente.
Um acolhimento.
Né? Exatamente. Elas procuram um acolhimento para serem melhores ouvidas. Né? Então, independente da se é um médico ou uma médica, a maioria dos pacientes querem se sentir à vontade para poder conversar, expor as queixas. Vamos aos exemplos. Um homem que, por exemplo, sofra com um diagnóstico muito comum no nosso dia a dia, que é a ejaculação precoce. O homem vai ter uma relação sexual e ali ele não consegue durar nem sequer 30 segundos, que é muito comum. Então, para você fazer esse tipo de consulta, você tem que, em primeiro lugar, deixar o paciente à vontade, é claro, e em segundo lugar, o paciente tem que estar à vontade com você. Ele tem que falar o que acontece na hora da relação, falar se ele tem algum trauma psicológico, se ele tem algum medo daquele momento que possa estar justificando isso. Então, ele procura esse tipo de orientação. Então, ele quer ser ouvido. Então, se ele, vamos imaginar, se alguém indicou a ele uma urologista, uma mulher, ele foi lá e se sentiu à vontade com ela, conversou tudo que tinha para conversar, e é muito difícil esse paciente que está fazendo tratamento desse problema trocar de médico.
Procura uma qualidade, né, de atendimento.
Isso também. O que a gente recomenda sempre é que a gente, que o paciente fique atrás, assim, procure um médico que ele vai se sentir bem, que ele não vai fugir do tratamento, né? Ele tem que estar bem à vontade para seguir a linha do tratamento.
Maravilha. Nesse sentido ainda, né, o senhor puxou aí a questão da potência, né, sexual, masculina especificamente. A gente vê pela internet, tudo quanto é lugar, sempre tem anúncio de coisa para algumas soluções ali, a maioria delas até de forma ali, a gente fica desconfiado, né, com algumas coisas.
Milagrosas,
umas coisas ali que, enfim, não são desse planeta. Isso ainda tem uma prevalência grande, né? Essa preocupação masculina com a potência, a coisa de ter uma boa performance e, enfim, e nesses casos específicos, como o senhor citou, a ejaculação precoce, né? Ainda, enfim, dá para a gente ter aqui, em termos de números, porcentagens, sobre essa procura? Essa procura é grande, ela continua sendo grande.
Isso, na verdade, ela é enorme. Né, até 2025, a gente espera que no mundo todo 500 milhões de homens tenham o diagnóstico síndrome da ejaculação precoce.
O que leva a isso?
Essa pergunta é muito boa. A ejaculação precoce, eu tenho até um programa na internet em que eu falo sobre isso. Né? O nome do curso chama-se Potência Máxima. Na verdade, a nossa abordagem nesse curso é mostrar para os pacientes como que funciona a ereção, como que funciona a ejaculação e quais são as medidas terapêuticas. Né? Na verdade, o que, que é a nossa ideia? A gente, lá no curso, dá uma aula no módulo 1 sobre fisiologia da ereção, no módulo 2 sobre a anatomia, no módulo 3 como deve ser o momento da relação sexual e, por fim, a gente, no final, fala ao paciente as modalidades de tratamento, porque os pacientes, quando nos procuram, eles já vêm bastante enganados. Eu já vi gente propondo para o paciente que ele ia fazer só uma fisioterapia pélvica e já iria melhorar. Nem sequer ouviu o que o paciente tinha, ou o paciente, por ser uma pessoa mais ansiosa, ele acaba que ele não quer acreditar que é a ansiedade dele que está levando aquilo, né? A ejaculação precoce, ela basicamente ela anda em conjunto com a disfunção erétil, né? Então, quando ambas estão juntas, a principal causa, em 90%, são causas psicológicas. Né? O paciente, quando nos procura, ele é justamente isso, Adalberto, que você falou. Ele quer estar impressionando a pessoa,
a parceira, né?
A pessoa que ele vai ter a relação, enquanto a sua satisfação pessoal ele está deixando em segundo plano. Uma coisa que a gente tem sempre feito aos pacientes é recomendada uma psicoterapia para ele entender que aquele momento íntimo não precisa ser uma competição. Ali é o momento que ele tem que estar com prazer, relaxado. Então, a partir do momento que começa a ser uma competição, que você quer impressionar, você já está desenvolvendo ali uma questão de ansiedade. Uhum. Então, já não vai ter um desempenho sexual satisfatório. Então, a gente, em primeiro lugar, psicoterapia. A gente manda para fazer umas sessões de psicologia, para entender o momento mais íntimo, né? A gente recomenda que os pacientes que façam uso de muita pornografia ou então de excesso de masturbação, que também conversa com o psicólogo para ir se desvinculando disso. Porque são coisas opostas, né? Porque a pessoa, às vezes, fica ali se satisfazendo sozinha e na hora da relação quer ficar impressionando a outra pessoa que, na verdade, nem estava procurando isso, né? Na verdade, estava procurando mais um momento íntimo. Então, essa é a primeira linha de tratamento. Tratamento de causas psíquicas relacionadas ao momento da relação. E aí, após esse momento, é que a gente vai fazer uso de medicações para poder fazer o tratamento. E, por fim, o paciente que não sofre com esse problema, ele, digamos assim, ele nem pensa nisso, né? Ele não procura um médico por um problema relacionado a uma disfunção sexual. Isso aí, todos os pacientes que nos procuram, a gente procura fazer uma avaliação diferenciada. Causas psicológicas, a gente vê se os níveis hormonais estão normais, busca ver o paciente ali, um estímulo para ele fazer atividade física. Às vezes, se ele tiver a possibilidade de trocar de parceira, que ele troque, para ver se ele atinge o melhor momento da vida sexual, para sair e vencer tabus que já são impostos pela grande mídia, já são impostos pelo padrão social, que ele tem que ser um macho, um viril, e aí ele ainda sofre com essa ansiedade em relação a esse momento, então é um grande problema. Então a gente busca pegar o conjunto de tudo para o paciente vencer esse problema.
Maravilha. Doutor, para a gente finalizar, as questões relacionadas agora a tratamentos, né? A gente está aí diante de uma velocidade de informação, de tecnologias, né, que seguem aí, na medicina não é diferente, né? Abordagens, né, são feitas procurando justamente essa proximidade, né, com o paciente, né, para que essa comunicação ela melhore, mas também tem um outro lado, o lado da tecnologia, né, tem avançado bastante isso, né? O que que isso tem definido, como isso tem definido, ou melhor, né, na urologia, como as tecnologias têm desenvolvido esses tratamentos e a própria urologia de uma maneira geral?
A urologia ela é uma especialidade, eu costumo dizer isso, a urologia ela é especial na medicina, porque a gente trata muitos homens, né, com o que há de mais nobre, que é a questão hormonal, a questão sexual, que os homens vivem 90% para isso. Então, a gente, diante disso, desenvolveu tecnologias maravilhosas. A gente hoje tem, vamos lá, na parte hormonal, vamos supor um paciente com déficit de testosterona, anda triste, desanimado, a gente hoje tem tecnologias revolucionárias, como um implante de chip de testosterona. Hoje, que é muito divulgado e tudo, quem desenvolveu foram os urologistas. A gente faz. Então, só quando você vê um nutrólogo, por exemplo, falando daquele benefício, que é de mais moderno, foi a urologia que desenvolveu. Outro ponto importante, há muito tempo, se um paciente tivesse um cálculo renal, vamos supor, um cálculo de 1 centímetro no ureter médio, que é um local de difícil acesso via abdominal para abrir um paciente. A urologia desenvolveu a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia endoscópica, né? O paciente é operado, não se faz nenhum corte, um ganho social enorme. Aqui no Maranhão, só para se ter ideia, a gente tem acesso a esta cirurgia de maneira ilimitada. Lá no Pará, por exemplo, eu conheço o Hospital Universitário lá, lá é liberado uma cirurgia desse tipo uma vez por semana no hospital. Então, no mês são somente 4 cirurgias, porque é uma cirurgia muito cara para o estado arcar. Aqui no Maranhão, não. O paciente só tem acesso a essa cirurgia, que é uma coisa espetacular. É o que há de melhor, né? Aí, cirurgias de próstata, por exemplo. A gente tem hoje coisas a gente pode dizer assim que é uma coisas fantásticas. Que, vamos dar um exemplo, um paciente antes, para fazer uma cirurgia de próstata, para uma questão de uma hiperplasia prostática benigna, ele tinha que ser aberto, fazer abrir a bexiga, ficar com aquela cicatriz feia, muito tempo internado. Hoje a gente tem, para pacientes com próstata até 80 gramas, que é um volume muito grande, a gente tem aí a cirurgia endoscópica da próstata, que é a ressecção endoscópica da próstata. A gente entra com um aparelho via uretra, pelo pênis, e resseca lá. O paciente antes ficava 7 dias de sonda, hoje ele fica somente 2. É uma tecnologia espetacular. E, por último, no tratamento de questões como o câncer, por exemplo, que o urologista também trata câncer. Vamos dar 2 exemplos. Um paciente com um câncer renal, um câncer de 3 centímetros localizado num polo superior. Antigamente, tinha que tirar o rim, fazer a nefrectomia, extirpar o rim. Hoje,
absurdo,
gente,
né?
Antigamente era assim. Hoje, com as novas tecnologias, a gente pode chegar, o paciente fazer por vídeo, que é a laparoscopia, clipar o suprimento sanguíneo desse órgão e chegar somente na lesão e retirar ela, poupando o rim. Isso é um ganho muito grande, porque, assim, parece uma coisa de fácil compreensão, mas como que funciona o nosso organismo? São 2 rins. Aí um paciente tem um comprometimento, vamos supor, de um rim esquerdo. Aí você faz a nefrectomia. Ele só fica com 1 rim. E aí, se ele perde esse rim, por qualquer motivo que seja, o paciente vai para hemodiálise, tem que fazer transplante renal. Então, quando você tira somente a lesão, é um ganho científico muito grande e tecnológico que
qualidade
não
de
tem
vida
nem
também.
Como medir o benefício disso, né? E por último, na cirurgia de próstata. Hoje a cirurgia de próstata chegou num platô. O platô é o melhor resultado da linha histórica que pode ser atingida, agora está sendo atingida, que é com as cirurgias minimamente invasivas. Você consegue preservar continência urinária, consegue preservar potência sexual e curar o paciente num câncer de próstata, né? Antes, os pacientes faziam a cirurgia e tirava tudo. Mas hoje não. Hoje a gente consegue, por exemplo, na cirurgia laparoscópica ou na cirurgia robótica, você consegue isolar somente o lugar que está o tumor e retirar a próstata, preservando os feixes nervosos, os feixes que preservam a continência urinária, que é uma coisa assim, que até no último Congresso Brasileiro de Urologia teve a mesa redonda, a gente foi lá, discutiu os casos e tudo. E ao final, a gente chegou ao consenso de que não tem mais como avançar nessa cirurgia, não por causa de limitações, mas é porque ela está num ponto da perfeição que a gente alcançou. Então, a urologia hoje, ela desenvolveu as cirurgias endoscópicas, desenvolveu os tratamentos de déficits hormonais minimamente invasivos, desenvolveu cirurgia robótica e cirurgias poupadoras de órgão. Então, hoje, os ganhos tecnológicos na urologia são, a gente pode dizer assim, inspiradores até para as outras especialidades da medicina. É um avanço que a gente... Até quando eu, em 2019, fui a um congresso lá em São Paulo, a gente discutia sobre isso. Mas será se esses avanços da urologia vão chegar para a gente? Aí, em 2019, a gente discutia muito sobre essa questão da cirurgia para poupar um órgão, ou uma ressecção da próstata, ou até uma cirurgia robótica. Aí, 3 anos depois, já estava aqui. Então, a gente, além de ter um avanço tecnológico muito grande, a gente está acompanhando e trazendo para o paciente coisas excelentes. Hoje, o paciente que faz o tratamento aqui, no Maranhão, não está sendo tratado inferiormente a ninguém em nenhum local do mundo. Porque o avanço, além de ser muito bom, é democrático, com acesso para todo mundo.
Maravilha, essa é uma notícia boa, viu, doutor? Eu queria agradecer aqui o Dr. Paulo Roberto, urologista, né? Conversou com a gente aqui sobre assuntos relacionados à urologia, né? Tanto para homem quanto para mulher. A gente agradece a sua presença, Dr. Paulo Roberto. A gente conta com o senhor, inclusive, em outros momentos para trazer essas informações, né? Tirar dúvidas, inclusive, da população, dos nossos ouvintes, né? Espectadores também que acompanham a gente pela internet. Enfim, na Rádio Universidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também aqui. Eu gostaria de parabenizar a todos pela estrutura, né? Pelo assunto, porque a gente percebe que é um assunto muito bom, que são perguntas muito bem elaboradas, que a gente fica à vontade para trazer o que há de mais, assim, a fina informação, digamos assim, a melhor informação para o paciente. E isso é muito bom, que às vezes a gente pode ir em outro momento e não passar essas informações que são muito boas, né? Então, eu agradeço muito, agradeço pela... assim, por ter me deixado bastante à vontade para responder as perguntas, e a gente está aí à disposição.
E você confere essa e outras edições no nosso site www.universidadefm.ufma.br, também no YouTube e nos tocadores de podcasts. Até a próxima.